informar o andamento das buscas, relatar sobre a análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada à de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda Bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas Bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das bets ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das bets deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das bets.
O ideal é que não tivesse bets, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente, o estrago com relação às bets é muito grande. Então, agora, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas, exatamente, porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP à autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor. Quem já possui a outorga de funcionamento terá que providenciar essa autorização para continuar atuando. Relator da matéria, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que a medida vai facilitar a detecção de adulterações, assegurando maior integridade no mercado de combustíveis.
Empresas que adulteram combustíveis garantem ilicitamente a redução de seus custos de produção e passam a ter vantagem competitiva em relação às que atuam honestamente.
O texto determina que a ANP assuma os custos do acesso aos dados das empresas sem ônus para o fisco e seguiu para a análise da Comissão de Infraestrutura.
Uma subcomissão do Senado aprovou o relatório de diligência externa em Boa Vista, Roraima, em maio de 2026, que verificou a situação em que vive o povo Yanomami.
O documento traz um diagnóstico sobre a saúde, a segurança e a governança na região e aponta que, apesar de avanços na repressão ao garimpo ilegal, o território ainda enfrenta graves gargalos logísticos e estruturais. Repórter Bruno Lourenço.
Relatório aprovado pela subcomissão do Senado, que acompanha a situação de perto, revela que a quase totalidade do atendimento de saúde na região ainda depende exclusivamente de aviões e helicópteros, o que encarece e dificulta as ações de socorro. A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu uma ação conjunta de entidades brasileiras e internacionais, principalmente no combate ao garimpo ilegal, para assegurar direitos das populações indígenas.
Capaz de consolidar os avanços obtidos com a desintrusão e fortalecer de forma duradoura as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos dos povos Yanomami e Yekuana.
A subcomissão formalizou uma série de pedidos de providências a ministérios e propôs um pacote legislativo focado no agravamento de penas para crimes ambientais em terras indígenas, adaptação de prazos processuais para áreas remotas, fortalecimento da FUNAI, integração de políticas sociais e adaptação do acesso a benefícios sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a proteção para pessoas com deficiência vítimas de crimes. A proposta torna esse tipo de crime uma circunstância agravante, com penas maiores para quem se aproveita da vulnerabilidade da vítima.
Hoje, o aumento de pena previsto na legislação está ligado a agressões ocorridas em escolas. O relatório lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, amplia essa proteção em casos de lesão corporal e reforça a punição também em outros locais. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Ligações indesejadas de telemarketing e as cobranças feitas para quem nem é devedor podem estar com os dias contados. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em decisão terminativa um projeto que obriga as empresas a identificarem claramente o número das chamadas e a respeitarem o pedido de bloqueio feito pelo consumidor.
O texto também cria um cadastro para evitar fraudes e ligações repetidas para pessoas que não têm relação com a dívida. Quem descumprir as regras poderá pagar multa de até R$50 mil. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater práticas abusivas de telemarketing sem impedir a realização de cobranças legítimas.
E esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga pra gente com ligações indesejadas. indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto, importunando a nossa rotina, o nosso bem-estar, o nosso conforto, e a gente precisa dar um basta nisso.
E a presidência da República vetou parcialmente o projeto que mudava o símbolo de acessibilidade no Brasil. Com o veto, o símbolo vai continuar sendo uma pessoa em cadeira de rodas.
A intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O governo argumentou que mudar o símbolo já muito conhecido por uma imagem criada em 2015 pelas Nações Unidas poderia criar barreiras adicionais a quem se pretendia beneficiar e que a mudança não teve participação das organizações representativas das pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência.
É como dizer para a sociedade, a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência.
Outros trechos do projeto, como a ampliação dos locais obrigatórios para sinalização, foram mantidos e transformados na Lei 15.459. Agora, o veto parcial precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, podendo ser mantido ou derrubado.
O programa Jovem Senador já definiu os 27 estudantes que vão participar da Semana de Vivência Legislativa em agosto no Congresso Nacional.
A última vaga ficou com um aluno do Distrito Federal, vencedor da etapa local, com uma redação sobre democracia nas redes sociais. Repórter Henrique Nascimento.
Os 27 estudantes foram selecionados para o Jovem Senador 2026, programa que permite aos alunos conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional. A última vaga ficou com Caleb Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O tema da redação deste ano foi Democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável.
Assim que saiu o tema, eu já comecei a pensar em várias coisas. Eu sei que o raciocínio ele foi vindo ao longo do processo de criação da redação. Eu tentei ser o mais verdadeiro possível sobre a minha opinião.
Durante a Semana de Vivência Legislativa, os jovens senadores vão ocupar cadeiras no plenário e nas comissões e apresentar propostas que podem virar projetos de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da participação dos jovens.
Agir hoje na esperança de que as iniciativas atuais nos assegurem um futuro melhor é missão de todos nós, não importa a idade, que ela se traduza em entusiasmo e paixão pelo trabalho legislativo.
Ao longo de 14 edições, o jovem senador já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara proíbe aposentadoria como punição a magistrados.
Plenário torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem.
Parlamentares defendem propostas em defesa de segmentos vulneráveis.
Boa noite. Projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, promete fortalecer mecanismos de combate ao abandono afetivo e material de crianças e adolescentes. O texto amplia os deveres dos pais e responsáveis quanto ao cuidado, à convivência familiar e à assistência emocional.
Maurício do Vôlei explica que o projeto cria medidas de proteção como acompanhamento psicossocial, mediação familiar e orientação aos responsáveis. Para ele, a iniciativa garante o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é relator de proposta que obriga companhias aéreas a transportar gratuitamente equipamentos usados por pessoas com deficiência. Ele explica que o projeto determina que cadeiras de rodas, próteses e outros itens essenciais sigam preferencialmente na cabine.
Rubens Ottoni aponta que, quando o transporte na cabine não for possível, os equipamentos deverão seguir no compartimento de carga, com prioridade, identificação e proteção adequada. O parlamentar alerta que a medida também prevê indenização imediata em caso de dano ou extravio.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a urgência de um projeto que inclui a misoginia no Código Penal, criminalizando injúrias e agressões motivadas pelo preconceito contra as mulheres. Ele assinala que o parlamento precisa dar uma resposta diante do avanço dos índices de feminicídio no país.
Alencar Santana ressalta que a matéria já pode ser votada no plenário. Ele defende a punição rigorosa contra qualquer tipo de discriminação ou violência de gênero. O legislador acredita que a tipificação legal assegura a proteção integral e o respeito aos direitos das cidadãs brasileiras.
Justiça.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como forma de punição. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição. A proposta mantém a previsão de que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, mas acrescenta que a suspensão poderá ser de até 90 dias e a disponibilidade poderá ser de até 2 anos. Ainda de acordo com o texto, concluído o processo administrativo disciplinar, o tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, quando couber a pena de perda do cargo em decisão por voto de 2/3 de seus membros, deverá representar ao Ministério Público no prazo de 30 dias para propor a ação judicial. Nesse caso, o magistrado deve ser afastado das funções com vencimentos proporcionais até o trânsito em julgado da sentença. Se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e a contagem do tempo de serviço para todos os fins. O Ministério Público deve se pronunciar sobre a representação no prazo de 90 dias. O relator na comissão, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa da proposta.
A sociedade brasileira há muito reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, compartilhou dessa opinião.
Você premiar alguém que abusou do cargo, que cometeu crimes e que é afastado, aposentado compulsoriamente com a sua remuneração integral. Isso é um tapa na cara do brasileiro.
A proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em 2 turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia defende a aprovação pelo Senado do projeto que institui a escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais convivência familiar e tempo para cuidar da saúde.
Pastor Sargento Isidório também cobra a aprovação da proposta que trata dos direitos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele afirma que a matéria representa uma medida de justiça para a categoria, destacando a mobilização dos profissionais em defesa da pauta.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica projeto da Prefeitura de Itajubá, que cria regras locais para o transporte por aplicativo no município. O deputado afirma que a proposta gerou mobilização de trabalhadores por prever punições e exigências que podem dificultar a atividade.
Júnior Amaral argumenta que a Prefeitura extrapola sua competência ao tentar regulamentar pontos que seriam de responsabilidade do Legislativo Federal. O parlamentar sustenta que as regras podem afetar a renda de motoristas e entregadores que dependem dos aplicativos para trabalhar.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a votação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação.
A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por duas partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele consumiu. Basicamente a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que os serviços de saneamento têm custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, apresentou projeto que obriga órgãos de trânsito a disponibilizar medidores de glicose em operações de fiscalização. Ele explica que alterações no nível de açúcar no sangue podem causar sintomas confundidos com embriaguez, levando a abordagens inadequadas.
Josivaldo JP ressalta que o teste só poderá ser realizado com o consentimento do condutor. Ele acrescenta que o projeto prevê treinamento para que agentes identifiquem sinais de alteração glicêmica, acionando atendimento médico quando houver risco à saúde.
Consumidor.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, apresentou projeto que inclui os gastos com vacinas entre as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. De acordo com a deputada, a medida amplia o benefício já concedido a outras despesas médicas.
Caroline de Tone argumenta que a proposta incentiva a prevenção de doenças. Ela acredita que o projeto promove justiça fiscal e contribui para a redução dos custos do poder público com tratamentos que poderiam ser evitados por meio da vacinação.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projeto que proíbe a venda e o uso do chumbinho no Brasil. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de proibir o uso da substância tóxica como método de controle de pragas em áreas urbanas e rurais. Pelo texto, fica proibido em todo o território nacional o porte, a venda, a fabricação e a utilização para qualquer finalidade do chumbinho. Além disso, a proposta garante a segurança da população, a proteção do meio ambiente e a preservação da vida animal, refletindo um compromisso com a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. O projeto sugere que os poderes públicos federal, estaduais, distritais e municipais aprimorem a fiscalização e desenvolvam políticas de conscientização, como explicou o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, relator na comissão.
Fortalecer também com campanhas de conscientização para que a população, a sociedade como um todo, tenha consciência dos perigos e dos riscos do envenenamento humano, animal e também da contaminação dos mananciais através desse produto que é tão nocivo à saúde humana, animal e ambiental.
A substância tóxica Aldicarb, conhecida popularmente como chumbinho, é extremamente tóxica e perigosa para a saúde humana. A ingestão acidental, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a envenenamentos graves e fatais. Por isso, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto, ressaltou no texto que a medida se faz necessária devido aos graves riscos que o uso indiscriminado desse produto representa para a saúde pública, o meio ambiente e os animais domésticos e selvagens. Em caso de descumprimento da lei, a proibição poderá ser de multa em, no mínimo, 5 salários mínimos, além das demais penalidades previstas em lei. Agora, o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Cultura.
Márcio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a regulamentação das plataformas de streaming para garantir mais proteção ao setor audiovisual. Ele afirma que a medida é necessária para fortalecer a produção nacional, ampliar a geração de empregos e valorizar a cultura brasileira.
O parlamentar acredita que a legislação precisa acompanhar as mudanças do mercado, hoje dominado pelos serviços de streaming. Para Inácio Arruda, a regulamentação deve assegurar regras para o setor e preservar o espaço da produção audiovisual do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que aumenta e torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para indústrias de reciclagem. O projeto altera uma lei de 2021 que autoriza empresas do setor tributadas com base no lucro real a abaterem 1% do imposto devido em troca de investimentos em projetos que estimulem a cadeia produtiva na reciclagem. Esse incentivo fiscal tem validade de apenas 5 anos, ou seja, termina em 2026. O projeto aprovado torna o incentivo fiscal permanente, sem prazo para acabar. Além disso, aumenta de 1% para 5% o limite de dedução do imposto de renda para as empresas do setor. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acatou parcialmente sugestão do PT e definiu que o incentivo fiscal vai depender da previsão orçamentária. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, queria que o valor máximo do incentivo fosse definido anualmente pelo Poder Executivo, o que não foi aceito pelo relator. Para o relator, Arnaldo Jardim, aumentar o incentivo fiscal para as empresas de reciclagem pode estimular mais investimentos.
Hoje ainda nós temos a triste realidade de ter no Brasil uma coleta absolutamente, muitas vezes, desumana e temos, por outro lado, uma grande presença ainda de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos, até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como o da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4%. 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à lei de incentivo à reciclagem.
Justiça e paridade. As três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poder assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Faur do PL defende a ampliação do policiamento nas rodovias e divisas do Paraná para impedir a entrada de criminosos e o tráfico de drogas no estado. Ele afirma que é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar diante da defasagem de servidores nas ruas.
Para Sargento Faur, a redução dos índices de criminalidade depende da valorização salarial e de incentivos estruturais para os operadores da segurança pública. Ele propõe a construção de presídios de segurança máxima que proíbam benefícios como visitas íntimas a detentos de alta periculosidade.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que zera o imposto de importação sobre armas de fogo adquiridas por militares, policiais e outros agentes de segurança pública. O deputado explica que a proposta vale para profissionais da ativa, aposentados e militares da reserva ou reformados.
Segundo Hélio Lopes, a medida facilita o acesso dos agentes a equipamentos importados mais modernos e adequados às suas atividades. O projeto mantém ainda exigências de registro, comprovação funcional, rastreabilidade e fiscalização do armamento pelos órgãos competentes.
Adilson Barroso é um dos autores de PEC que admite, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal para casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. Ele aponta que a responsabilização depende de avaliação individualizada.
Para Adilson Barroso, a medida busca dar resposta mais efetiva a crimes como estupro, latrocínio, tortura e homicídio. O parlamentar garante que a PEC que mantém o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a condição de pessoa em desenvolvimento.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, é um dos autores do projeto que cria o crime para quem organiza e transmite práticas de maus tratos a animais por meio de comunidades virtuais. A proposta também pune quem financia ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet.
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger a confiança da população em profissionais legítimos e reforçar a segurança pública.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Itatiaia. Urgente.
10 horas em Belo Horizonte, 17 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar em 66%. As informações de polícia, Felipe Quintela.
Gustavo Cícero deve passar amanhã para uma audiência de custódia. O homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com grande carregamento de maconha em Bom Despacho, na região centro-oeste de Minas, nesta quarta-feira. Ocorrência foi na BR-262, quando a PRF recebeu informações sobre esse veículo suspeito que estava a caminho aqui de Belo Horizonte. Os agentes pararam esse caminhão e os dois ocupantes saíram correndo. O passageiro, um homem de 33 anos, foi detido enquanto o motorista conseguiu fugir e está sendo procurado até o momento. Nesse caminhão, os policiais encontraram mais de 3 toneladas de maconha, além de aparelhos ali eletrônicos de origem ilegal e também ampolas de anabolizantes. Hoje mais cedo, o Ministério Público informou que fez um pedido para que a justiça converta a prisão do passageiro do caminhão de inflagrante para preventiva. O promotor destacou a quantidade de droga apreendida e os indícios de que há um esquema organizado de transporte do entorpecente. Repórter Felipe Quintela.
Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram agora há pouco um incêndio de grandes proporções que atingiu um ferro velho no bairro Liberdade 2, em Contagem, na Grande BH. As chamas destruíram uma área de aproximadamente 2 hectares do estabelecimento, que funciona como garagem e desmanche de ônibus. De acordo com a corporação, cerca de 4 equipes foram mobilizadas para combater o fogo. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Uma aposta simples feita em uma casa lotérica de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, acertou os 6 números do concurso 3.029 da Mega Sena, realizado agora há pouco. Com isso, o sortudo leva sozinho para casa o prêmio de mais de 43 milhões de reais. Cássia Cristina, que já chegou nos estúdios. Os números sorteados foram 01, 11, 24, 33, 35 e 59. Repetindo, 01, 11, 24, 33, 35 e 59. 39 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber cerca de 45 mil reais cada. Outras 3.261 apostas acertaram 4 dezenas e vão embolsar cerca de 900 reais cada. Agora as informações de Brasília com a repórter Aline Peçanha.
O senador e atual pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, participa amanhã em Fortaleza do lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado estadual Alcides Fernandes, em meio a uma confusão interna dentro do partido, exatamente por conta da aliança com o ex-ministro Ciro Gomes, também lá no estado do Ceará. A presença de Flávio é vista como um gesto de apoio a Alcides, enquanto a vereadora Priscila Costa, apoiada por Michele Bolsonaro, mantém a pré-candidatura ao Senado. O partido afirma que a definição vai acontecer de fato nas convenções. De acordo com fontes internas dentro do próprio PL, ainda é mantida a estratégia de se apoiar Ciro Gomes ao governo do Ceará e também a busca por preservar a unidade da legenda depois da crise entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. De Brasília, Aline Peçanha.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Nossa, uma ótima noite de quinta-feira pra você que se liga com a gente aqui na Itatiaia. Noite livre, tem sempre um bom papo. É aquele papo bom, aquela noite, conversa gostosa. Sim, com você. você, boa noite. Oi, gente. Agora são 10h06. Está no ar mais uma edição do nosso Noite Livre pela Itatiaia. Eu sou Cássia Cristina, mas o povo me chama de Carla, Carmen, Kátia. É cada uma, né, gente? Mas a gente nem liga. O importante é você estar com a gente. Hoje, dia 9 de julho, é dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista. E é o seu dia também de interagir com a gente, é o seu dia de chegar junto. Cola aqui comigo, vem comigo que você passa de semestre. E você participar, é claro, no nosso canal aqui, ó, do WhatsApp, né? O 31999-9670-74. Não anotou aí? 31999-9670-74. Mas você pode nos ver também. É novidade no Noite Livre. Você pode ir lá pro YouTube também. Vai no YouTube, procura lá assim, ó. Chegou no YouTube, você digita lá Rádio Itatiaia. Achou a Rádio Itatiaia? Vai no ao vivo. Tem uma bolinha lá assim, ao vivo. Só você entrar nesse ao vivo e você vai conferir com a gente aqui o Noite Livre. O que que a gente faz? Durante a música, você sabe que a gente não pode colocar música no YouTube, senão eles derrubam a nossa transmissão. Então, durante a música, a gente bate papo, a gente interage com você. Então faz isso, entra lá no nosso YouTube para acompanhar também o Noite Livre em vídeo e bater papo e interagir com a gente. Fechado? Combinado? O Noite Livre que tem a seleção musical dele, Mércio Sattler. Os trabalhos técnicos, teve beijinho. Os trabalhos técnicos são do Lucas Oliveira ali nas carrapetas, é o Carioca de Nova Friburgo. E lá na Central Técnica, quem tá lá? É o nosso chitão, Washington Bittencourt, que trata o seu áudio, cuida de tudo direitinho ali, ó, pra ficar bacana. E o nosso tema de hoje? Vamos falar sobre telemarketing. Você recebe muita ligação aí? Eu conheço gente que ficou sabendo que tinha sido aprovada a aposentadoria pelo telemarketing, que ligou oferecendo empréstimo. É verdade. A pessoa falou assim: não, mas eu não aposentei ainda. Aí a ligação telemarketing: não, mas foi aprovada. Você não tá sabendo ainda, não? Então você vai ficar sabendo. Você vai receber um comunicado aí do INSS que sua aposentadoria foi aprovada. Você acredita? É, gente. Agora uma notícia que interessa praticamente a todo mundo, porque hoje é o terror, né? O Senado aprovou um projeto que cria regras mais rígidas para as empresas de telemarketing e de cobrança. Essa proposta determina que se o consumidor pedir para não receber mais ligações, a empresa é obrigada a retirar o número do cadastro. O mesmo vale quando você recebe a ligação, por exemplo, perguntando por alguém e você falar: ó, não conheço essa pessoa. Teoricamente, tem que parar de te ligar. E quem descumprir as regras poderá receber multas que chegam a R$50 mil. Para essas empresas não coça nem o bolso, né, gente? O projeto também prevê um cadastro nacional que vai ser administrado pela Anatel. Já existe, inclusive, um cadastro, mas parece que ele não funciona, porque a gente cadastra e o negócio continua acontecendo. Parece que esse troço não tá funcionando. Quem sabe agora começa a funcionar, né? E aí o consumidor vai poder indicar se deseja ou não receber esse tipo de contato, que é o de telemarketing. Além disso, vai combater também as práticas que irritam milhões de brasileiros, são aquelas chamadas automáticas, que liga e desliga em segundos. O uso de números mascarados, que você não sabe quem tá ligando, porque liga agora, você não atendeu, liga de outro número, aí você fala assim: meu Deus, se for alguma coisa urgente, você tá esperando um contato de alguém, e se for? Então, é sobre isso. Quem
tá
nunca...
doido, senhor?
Tá doido? Não é fácil, não. Quem nunca interrompeu uma reunião, um almoço de família, um momento de descanso, ou até, sei lá, aquele momento ali, ó, do pega pra capar? Não, peraí, meu telefone tá tocando, eu tenho que atender. Quando você vê... você tá interessado no empréstimo? Ó, você tá devendo aqui no banco, falou que tá devendo, então aí que o negócio não vai, né, gente? Acabou. Fala, pronto, já desandou o negócio todo. Então, eu quero saber, quando o número desconhecido te liga, o que que você faz, hein? Você atende, você não atende, você faz de desentendido? Você atende desconhecidos ou já desistiu de confiar no telefone? Porque toda vez que liga um número desconhecido, você acha que é telemarketing. É, e você já recebeu alguma ligação assim, ou irritante, ou curiosa de telemarketing? Ai, vamos falar disso? Conta tudo aí pra gente. 31 999 96 7074. Lembrando, gente, que esse projeto que passou pelo Senado segue agora para análise da Câmara Federal. E a gente espera que alguma coisa seja feita, porque não é fácil não, né? É o tempo todo com esse negócio de ligação que você fala, meu Deus do céu, vou atender, não vou atender. E se for uma coisa importante, mas e se não for? A gente não sabe o que fazer. Então você me conta aí, você já passou algum perrengue com ligação de telemarketing? Você atende, chama número desconhecido, você fala assim, ah, não vou atender. Com certeza é pra me irritar. Então manda aí, mande áudio no nosso WhatsApp, porque eu adoro ouvir a sua voz. Então vá participando aí do nosso Noite Livre, chega junto, cola comigo que você passa de semestre bonitinho, certo, Carioca? Ele falou que certíssimo. Gente, vamos começar aqui com música e falar de uma das perdas que a gente teve na música. Ontem faleceu a cantora Bonnie Tyler, uma das vozes mais marcantes do pop rock dos anos 70, 80, e que, por incrível que pareça, preservava uma voz, né? Ela já tinha aquela voz rouca e ela manteve aquela tradição da potência, uma voz potente. Ela, aos 75 anos de idade, faleceu num hospital em Portugal. A informação foi confirmada pela família, divulgada nesta quinta-feira. Bonnie Tyler, ela conquistou a fama mundial graças a essa voz rouca e potente que a gente estava falando, né? Que é a marca registrada dela. E várias músicas de Bonnie Tyler atravessaram gerações, como essa que a gente está ouvindo aí, ó. It's a Heartache. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold. Eu falo sempre, né, que a história do artista, ela perpassa aí várias histórias e a voz que é marcante, as músicas que são marcantes, elas perpetuam, né? Então a gente... É a única forma que a gente tem de eternizar um artista é através da obra, através da música. Então, certamente essa é uma das vozes que ficará eternizada. O auge da carreira de Bonnie Tyler foi quando ela lançou Total Eclipse of the Heart, a música que alcançou o primeiro lugar em diversos países, um dos maiores clássicos da música pop mundial, e ultrapassou gerações, e graças ao cinema essa música se tornou conhecida no mundo inteiro, e é a música que a gente traz agora para homenagear e se despedir aí de Bonnie Tyler com Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Falling apart. There's nothing I
I can do a total eclipse of the heart.
Nossa despedida, Total Eclipse of the Heart, agora 10h18. E o tema de hoje é telemarketing, quem nunca? Você já recebeu aí alguma ligação que te irritou? É, você atende quando o telemarketing liga ou você é daqueles que já olha desconfiado e fala, ih, vou atender não? Não vou atender de jeito nenhum, me conta, manda aí pelo nosso WhatsApp e a turma aqui no YouTube comentando, inclusive, sobre essa música, né? Falando aqui que marcou, teve gente que falou assim, ó, cadê aqui, deixa eu achar, ó, eu perdi até as mensagens aqui. A Antônia Filomena, essa música marcou a minha juventude, vou falar a idade não. Só que aí o Magnus falou assim, marcou a minha infância. Ih, Magnus, já entregou a idade, né, meu filho? Entregou. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente fala das ligações intermináveis do telemarketing, aquelas que não dão sossego. A gente volta já já. 10h19.
Se você ainda não conhece, a Metropax é um plano funerário e de assistência familiar. Com ele, você garante cobertura completa para sua família e ainda aproveita benefícios que fazem parte da rotina. Descontos em exames, consultas, farmácias e muito mais com o Clube de Vantagens Metropax. É cuidado para hoje e tranquilidade para o futuro. Metropax, valorize a vida. Ligue 31 21 16 14 14. Fale com a gente, você vai se surpreender.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola.
Top Food.
som como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
top food. Night Livre.
Olha a gente de volta. Agora 10 horas 21 minutos, virando aqui o relógio, 10h21, e você seguindo com a gente aqui no Noite Livre, acompanhando aqui, ó, o nosso papo sobre telemarketing. É, foi pro Senado, o Senado já aprovou. Será que a gente vai ter sossego? O Agrimar de Ipatinga falou o seguinte: estou aposentado há 15 dias, me ligam o dia inteiro. Estou, e ainda falou que está chorando sem parar por causa da perda da Bonnie Tyler. Menino, depois que você aposenta, você perde a paz no seu telefone. É um negócio que não dá paz de jeito nenhum, né? É, Cássio Cristiano, manda alô para mim, é o Moacir Inês da Terrinha em Tabirito. Também Edenilson, e o Ney em Brumadinho. É nóis! Ô, Moacir, abraço pra você, pra turma de Tabirito. É, quem mais tá aqui com a gente, ó? Deixa eu achar a turma aqui. Cassinha, boa noite. Conta pra gente. É, sem o Brasil na disputa da torcida, quem vai levar a Copa de 2026? E a pergunta de US$1 milhão que ninguém ganha. Uhum, é porque quem leva não é a gente, né? É aquele negócio que não é a gente que está ganhando desse trem. Sei não, viu? Tá difícil. É, quem mais tá aqui com a gente? Deixa eu achar. Aqui é o Zé Luiz, falando que ele vai torcer para que essa lei funcione mesmo. Quantas vezes tive que parar no trânsito para atender esse tipo de ligação? É ruim demais.
Amém.
Zé Luiz Ferreira de Januária. Amém, viu? Amém. Tem áudio aí, Carioca? Manda pra gente.
Boa noite, Cássia Cristina.
Boa.
Essa questão aí dos acessos às informações pelas empresas tem a ver, tem relação com o GOV também. Que muitas empresas aí usam programas de espião para acessar as informações do GOV. Isso na carteira digital, isso na aposentadoria do INSS. Então, o que tem que ser feito é criar mais segurança ainda no aplicativo. Eu sou uma pessoa que não usa o carteira digital, não uso nada no celular. Porque isso eles conseguem acessar através do GOV. Um grande abraço para vocês, Adriano do Bairro São Paulo.
Abraço, Adriano, obrigada, viu, pela sua participação, por interagir e, claro, por trazer aí sua opinião e contribuição pra gente aqui no Noite Livre. É, quem mais aqui, ó? Ô, minha jovem, só atendo o número que eu tenho no meu contato. É, tá certo, é o Afonso falando aqui com a gente. É isso mesmo, tem que ser o que a gente tem. Ele mandando abraço aqui pro Dino Black, pro Márcio Cipriano. É, e para toda a turma que tá aqui, ó, ligada com a gente. Tem uma amiga em Pernambuco, falou que é belíssima como eu, gente. Obrigada. É o Marinaldo, tá aqui no YouTube. A turma tá, ó, em peso aqui no YouTube também, interagindo. Que legal, gente. Entra lá no YouTube e vai mandando a sua mensagem aqui também, tá? É, o Marinaldo falando, ó, eu tô procurando onde posso gravar um áudio. Marinaldo, você vai no nosso WhatsApp, tá salvo aí na sua agenda como WhatsApp da Itatiaia, o 31 999 96 70 74, tá bom? Aí o Marinaldo falando, ó, eu tô assistindo, vendo na TV, interagindo no celular, então manda o seu áudio pra gente. 10h24 agora, ô... tem mais áudio? Então manda aí, Carioca.
Boa noite, Caça Romano Cristina.
Adorei,
que
boa noite. Raimundão
Bonitão do Vale de Jatobá que tá Raimundão falando.
Raimundão Bonitão.
Não atendo o número desconhecido de jeito nenhum.
Tá certo.
Agora que chama, eu desligo.
Chamou, você fala, não tô. Não vou tá podendo atender. É isso, Raimundão Bonitão? A Antônia Filomena tá aqui com a gente falando que tá ótimo o programa. Vamos junto. O Magno falou o seguinte: essas ligações me deixam muito nervoso. Você bloqueia, eles arrumam outros números. Parecem coisa do Satanás. Ixi, é do Marvado? Meu Deus do céu. Ó, até rupiei aqui. O que é isso? Vamos de música, Carioca? Vamos dar uma viajada aqui com um dos clássicos da música sertaneja. O problema, sabe o que é? Quando eu escuto essa música, eu só me lembro do nosso saudoso Caquinho Big Dog, com a sátira, com a versão que ele fez dessa música. Mas eu vou tentar ficar quieta aqui e a gente vai ouvir Zezé de Camargo e Luciano, Faz Mais Uma Vez Comigo, mas o querido Pascoal com Caquinho Big Dog fizeram Faz Mais Uma Vez, Rodrigo, que eu não esqueço, gente. Eu não esqueço quando eu escuto essa música. Deixa quieto, deixa quieto.